Brasil entrou pela primeira vez na lista dos 10 países com maior potência instalada, acumulada, da fonte solar fotovoltaica. Não é um levantamento mundial. O país encerrou o ano passado com 24 gigawatts de potência operacional solar, o que o coloca, naquele momento, o colocava na oitava posição. A fonte solar passou a ser a segunda maior na matriz elétrica nacional em janeiro deste ano. É uma importante fonte de energia renovável. Tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, inclusive entender como é que funciona a infraestrutura de instalação, se isso vem barateando, quem são, né, quem são esses fornecedores de energia, que são as grandes usinas solares, os sistemas de geração própria também, né, de pequeno e médio porte. Vamos conversar com o especialista sobre o assunto, professor José Roberto Simões Moreira, da pós-graduação em Engenharia Mecânica da Escola Politécnica e de Energia do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE. Muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui sobre esse assunto. A gente quer entender melhor essa fonte de energia que está ganhando um espaço importante. Na sua avaliação, eu posso falar em números de investimentos, não é? Na capacidade hoje em operação no Brasil, hoje, atualmente, 26 gigawatts, mais de 128 bilhões e 500 mil reais em investimentos, fora o que isso produz de empregos, enfim, é uma estrutura importante sob vários pontos de vista, inclusive ambiental. Mas a que se deve esse avanço rápido na sua avaliação?
São várias frentes, né? Uma das frentes é o próprio custo da tecnologia. Essa é o mais óbvio, né? Que ela vem caindo consideravelmente desde a virada do milênio, né? E os preços hoje dos painéis fotovoltaicos são bastante acessíveis comparado ao início, né, do uso dessa tecnologia. E também a eficiência desses painéis tem aumentado consideravelmente, né? Hoje nós temos mais de 20% de eficiência em termos de painéis comerciais. Por outro lado, nós também temos uma legislação que regulou esse mercado, né? Eu estou falando no caso da geração distribuída. Então, hoje o consumidor, ele pode instalar os painéis fotovoltaicos na sua residência ou no seu comércio, né? Estou falando de pequenos geradores, que é o que perfaz a maior parte desse mercado, e ele tem garantia, né, de que, de repente, não vai, a regra do jogo não vai mudar. Então, existe uma regulação também, tá? Começou em 2012, e hoje existe, então, uma garantia de que ele pode instalar e ficar tranquilo, que ele não vai ser penalizado, não vai ter uma pegadinha, vamos assim dizer, regulatório ou algo parecido na frente. Então, são esses dois aspectos, a acessibilidade devido ao custo ter baixado continuamente, e também ter uma regulação que permite, então, você ter segurança nesse mercado.
Uhum. Professor, uma dúvida. Para as grandes empresas, né? Para as grandes usinas solares, claro, vale, compensa muito o investimento. Eu quero entender para o pequeno e médio. Também vale a pena? Para o residencial, avançou? Isso alivia o bolso do consumidor? Como é que funciona isso? Tudo que eu gero, porque deve gerar muito mais do que utiliza, por exemplo, né?
Então, essa questão do pequeno e médio consumidor, o que acontece é o seguinte: você pode gerar na sua casa, né? Você está conectado com a rede elétrica, uhum, e você tem um sistema inteligente de medição, inteligente, que ele faz o seguinte: olha, durante o dia, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, bastante insolação, bastante radiação solar, a minha casa está consumindo X, digamos, né? E eu estou produzindo 2x. Esse excedente é exportado para a rede. E isso que acontece? À noite, evidentemente, que eu não gero energia elétrica, tá certo? Fotovoltaica. Então, o que eu faço? Eu puxo da rede. Então, eu estou continuamente mandando e recebendo da rede. E a legislação permite, então, que você seja compensado. Se você gerou mais, você é compensado. Você pode gastar isso nos próximos 5 anos, tá certo? É vantajoso, agora respondendo especificamente o que você falou, é vantajoso. Os projetos de energia solar fotovoltaico, hoje, depois que você faz um investimento inicial nesses pequenos geradores, você, em torno de 5 anos, você tem um retorno do que você aplicou. Como os painéis têm uma vida útil de até 20 anos, então significa que a partir desses 5 anos você só vai ter ganho e já o seu investimento inicial já foi abatido. Então eu diria, é vantajoso, vale a pena, eu tenho na minha residência e recomendo também que se tenha.
O que eu gostaria de entender também agora, então isso é um investimento que vale a pena, mesmo para o pequeno e médio, para as grandes empresas, como eu disse, as grandes usinas, claro, é um avanço importante porque ela significa energia renovável. Quero falar disso também, de sustentabilidade do meio ambiente. É importante a gente considerar este aspecto também quando a gente pensa em, não só no pequeno e médio, mas em grandes projetos, em grandes usinas.
Exato. Então, as grandes usinas, existem várias usinas no país já operacionais já há alguns anos, são feitas normalmente por leilões, mas o que tem ocorrido também agora são muitas empresas criarem as suas centrais de geração. Então, uma empresa ela quer investir, ela tem algumas preocupações, enfim, com seus acionistas, etc., então ela quer investir em energia solar. Então, ela cria a sua própria usina, vamos assim dizer, tá certo? E aí ela tem as suas compensações devidas. No caso dos grandes geradores, estão muito concentrados bastante no Nordeste, que é a área que tem maior irradiação solar, tá? É claro que é vantajoso, mas tem as suas peculiaridades a energia solar. Evidentemente que ela só funciona quando tem sol.
Sim.
À noite não funciona. Então temos que ter todo... Agora, olhando não do ponto de vista do consumidor, mas do ponto de vista do país, da infraestrutura do país, é uma novidade, porque nós sempre tivemos geração firme, que a gente fala, né? Então, são usinas hidrelétricas, são usinas mesmo térmicas, né? Desde 2000. Então, essas funcionam a qualquer momento. Agora, o solar não, ele não é nem sazonal, ele é todo dia... periódico, né? Todos os dias ela tem ou não tem energia elétrica. Então, aí do ponto de vista do país, você tem que olhar essa inserção dessa energia, que durante o dia vai ter um excedente, talvez ela possa entrar como um economizador de água, vamos assim dizer, né? Das hidrelétricas, tá? Então, ela é vantajosa também. Eu não vejo, assim, do ponto de vista ambiental, que você falou também, quando você entra com a energia solar, você está reduzindo, principalmente nos países, que não é bem o caso do Brasil, mas países que consomem ainda bastante carvão, né? Como a China, como a Índia, tá certo? Agora até a Alemanha também voltou, por causa da guerra, a usar carvão novamente. Evidentemente que ele entra como economizador desses combustíveis, tá certo? Mas você tem que levar em consideração que ele funciona com certo... evidentemente que durante o dia que funciona, à noite não funciona, né?
Uma certa limitação.
Não sei se respondi,
né?
Mas
não respondeu. Porque o que o senhor está dizendo é o seguinte: ela é mais uma forma, entre outras formas de produção de energia no Brasil. Não será. Né, ela complementa, e como o senhor disse, pode levar à economia em determinadas fontes, como por exemplo a termoelétrica, que é mais suja para o meio ambiente, é mais cara também, né, professor? Também tem um gasto.
Ela é mais,
né?
Cara. As termoelétricas no Brasil, muitas, embora não tenhamos no sul algumas poucas a carvão, mas a maior parte das termoelétricas do Brasil, elas são a gás natural, que dentre os hidrocarbonetos é um dos melhores combustíveis na chamada pegada de carbono, né? Mas nós temos também um caso de sucesso aqui, falando que você falou dos renováveis, que é o caso da biomassa aqui no estado de São Paulo, que nós temos as usinas e sucroalcooleiras, que é um exemplo para o estado e para o país e até para o mundo, né? Então o Brasil está muito bem nessa fotografia, vamos assim dizer, né?
Tem a eólica no Nordeste.
A eólica e solar estão ali quase que no mesmo nível, né? De 23, 24 gigawatts.
Enfim, são importantes alternativas. Olhando especificamente para a tecnologia, como o senhor disse, está melhorando a eficiência dos painéis. Então, quero entender também, aproveitando sua experiência, né, em dois centros importantes dentro da universidade, quer dizer, como é que as pesquisas estão caminhando para melhorar a eficiência destes painéis? As pesquisas, não é? Para a gente ter uma noção disso também.
Então, no nosso laboratório em particular, que eu coordeno um laboratório chamado Laboratório de Sistemas Energéticos Alternativos e Renováveis da Escola Politécnica, quando as pessoas pensam em solar, a primeira coisa que vem à mente é o caso da energia solar fotovoltaica. Mas o solar tem muitas outras aplicações. Aqui também no Brasil, e particularmente aqui na região sudeste e sul, Nós temos o caso dos banhos também, aquecimento de água, tá certo? Por coletores solares, que, é claro, é outra tecnologia totalmente distinta da fotovoltaica. A fotovoltaica transforma a luminosidade e a radiação solar em energia elétrica. Agora, nós temos os painéis, os coletores para aquecimento de água, que isso também é muito importante, tá? Temos até uma lei própria para isso daí, que você também desloca a questão dos chuveiros elétricos, tá? Então, é essa vertente também que tem muito trabalho nessa área. E temos ainda uma área que eu trabalho um pouco nessa área também, que é a concentração da energia solar. Isso no Brasil tem pouquíssimas iniciativas de você concentrar a energia solar, ou seja, você usa refletores parabólicos, espelhos, etc. Você pega uma área de radiação, vamos supor, 10 metros quadrados e concentra em, sei lá, meio metro quadrado ou menos, ou até bem menos. E aí você consegue ter temperaturas muito elevadas, essa é uma área que eu trabalho, e aí você pode produzir vapor de água, por exemplo, para a indústria. Você pode produzir hidrogênio, gás de síntese, tem várias aplicações. Essa é uma das áreas que eu trabalho. E estamos caminhando nessa área aqui no Brasil ainda. Tá? E existem muitas oportunidades de investimento nessa área de energia solar concentrada, média e de alta temperatura. Na América do Sul, nós temos um exemplo no Chile, no deserto do Atacama, que eles têm um sistema de produção de energia elétrica por meio daquelas torres que a gente vê, aquelas figuras, é uma torre bem alta e vários espelhos no seu entorno, refletindo a radiação solar para o foco que está lá em cima, nessa torre. Então, isso é outra forma também que ainda não está devidamente explorada aqui no nosso país.
Aprendemos um pouco, né, da energia solar, entendemos a importância dessa fonte no complexo, claro, de produção de energia do país, na estrutura de produção que é basicamente hidrelétricas, né, mas há fontes, outras fontes importantes. Quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do professor José Roberto Simões Moreira, da Poli, conversando aqui com a gente, a Escola Politécnica da USP. Muito obrigada, viu, professor?
Até uma próxima oportunidade.